Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Secretário do Meio Ambiente de Caxias do Sul explica como funciona o serviço de apoio e recolhimento de galhos e árvores durante o ciclone que atingiu as cidades gaúchas nesse início do mês de setembro. Também fala da limpeza na cidade e a ação de plantio para o Dia da Árvore, lembrado no próximo dia 21. E ainda, conheça a história da caxiense que viajou 7 países em 9 meses com o pano de fundo da sustentabilidade e da ecologia. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar sempre aos domingos, entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é viagem pelo mundo com a ótica do meio ambiente. A partir de agora, você vai conhecer a história da caxiense Janaíne Long Gastaldello, uma advogada apaixonada desde sempre por biologia. No ano passado, a jovem decidiu conhecer a Ásia, depois de imergir em vivências em ecossistemas de proteção à vida marinha. Com este olhar voltado ao meio ambiente, Janaíne andou por 7 países asiáticos em 9 meses. Na mala de volta, trouxe fotografias que viraram exposição, histórias para contar e a decisão de voltar à sua atuação profissional para a ecologia. Confira a entrevista completa. Janaíne, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite, viu? E um prazer te conhecer pessoalmente.
Muito obrigada, igualmente. É um prazer estar aqui, é uma honra, né? Ter recebido esse convite. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho minhas decisões, minhas andanças também.
Histórias, né? Histórias, nossas histórias, eu dizia o Charlie Brown Jr., né? Janaíne, olha só, a Janaíne, gente, ela estava me contando que ela é advogada, né? Por formação, por profissão, por atuação, mas ela sempre esteve muito conectada com a natureza, era um desejo, né? Fazer biologia desde sempre, mas a vida às vezes nos leva por outros caminhos, né? É a história, somos norteados muitas vezes pela segurança, pela profissão, que por vezes parece que vai dar resultados financeiros, segurança, e tá tudo certo, é legítimo. Né, Janaíne? Mas esse desejo latente de estar em conexão com a natureza te perseguiu. Me conta um pouquinho sobre essa tua relação com a natureza e como isso te levou para a Ásia, praticamente um ano na Ásia, a gente conhecendo outras realidades muito relacionadas com a questão do meio ambiente.
Isso. Então, a questão de meio ambiente, eu sempre fui a eco-chata, até quando eu era pequena, eu brigava até com o gato quando ele pegava uma borboleta, porque eu queria proteger a natureza, claro, naquela época, sem entender que tudo tem o seu ciclo, né? Então, eu sempre fui a pessoa, assim, no meio, que dizia, não leva sacola plástica para o mercado. E tudo sempre foi muito sutil. Sempre foi assim, é uma coisa que eu gosto. Mas não pensava nisso depois que eu me formei, mas não pensava nisso como uma profissão. Mas chegou um momento que eu disse, acho que a questão, minha relação com o yoga também me aproximou dessa minha natureza, na verdade, porque também a gente se ouvir, se entender, me aproximou da minha natureza de querer fazer algo maior, eu digo, não por ser reconhecido, mas maior por fazer algum sentido, por fazer algo por alguém ou pelo meio ambiente. Na verdade, fazendo pelo meio ambiente, a gente está fazendo pelo mundo inteiro, né? A gente não está fazendo por uma pessoa só. Então, no período de pandemia também me oportunizou, eu fiz uma pós em sustentabilidade, e que só me deu mais certeza de, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso fazer isso. Por um tempo eu pensei, eu acho que eu preciso fazer uma graduação em biologia, mas aí eu percebi que toda a minha carga de experiência no direito também me proporciona possibilidades de trabalhar com o direito, não direito ambiental, mas em outras questões também, com o meio ambiente. E aí, então, eu decidi dar uma pausa na minha carreira como advogada, sócia de escritório grande, muitas, muitas tarefas, muitas responsabilidades para experienciar questões voltadas para o meio ambiente. Eu tive a oportunidade de fazer voluntariado aqui no sul do Brasil com tartarugas marinhas. Também pelo ICMBio eu fiz na Bahia. Oportunidades que, inclusive, biólogos dizem, como que tu conseguiu? Então, é uma questão de, assim, naquele momento, eu acho que era o meu momento de fazer aquilo. Participei num arquipélago de Abrolhos, que é um lugar extremamente... É pouquíssimo conhecido, mas é incrível. É o maior centro de biodiversidade marinha do Atlântico Sul. Então, é um lugar riquíssimo. E aí, isso também me abriu questões. Eu vou viajar um pouco mais, eu vou viajar para fora, eu vou viajar para o outro lado do planeta, que eu não tinha tido a oportunidade de viajar ainda. E conhecer a realidade deles também. E, se possível, fazer também voluntariados, conhecer de forma mais profunda a realidade deles. E é chocante, porque a gente começa... Quando a gente vai com essa visão de... Não simplesmente turistar, mas olhar a realidade, a gente começa a pensar de várias formas diferentes. Eu não consigo passar por um catador, né, dizendo assim, eu não consigo passar por um catador nem aqui e nem fora e não prestar atenção no trabalho que essa pessoa está fazendo e não prestar atenção no papel para o meio ambiente e para a sociedade que essa pessoa está desempenhando e que muitas vezes ela é invisível. E aí, viajando, eu consegui olhar, nossa, olha só como aqui eles separam isso, isso e isso. Nossa, olha só como aqui eles não separam. Nossa, olha como eles usam plástico. A gente tem muito essa questão, né? Na Ásia, eles usam muito plástico. Sim, eles usam muito plástico. Mas qual que é a alternativa que eles têm? Eles não têm outra alternativa. A garrafa plástica, eles têm que usar a garrafa plástica porque eles não têm uma água potável como a gente tem aqui. A gente tem o privilégio de poder... Eu sempre tomei água da torneira. Então, a gente tem esse privilégio e eles não têm lá. E mais ainda, às vezes a gente acaba vendo que quem visita lá quer aproveitar ao máximo as belezas, que é incrível, a Ásia tem lugares maravilhosos, mas não tem essa consciência. Europeus, né, que diria, nossa, são pessoas que já estão num nível dessa consciência ambiental maior e tudo mais, mas não. Parece que ou eles não têm, de fato, essa consciência... Ou chega lá e simplesmente eles esquecem.
Agora, Janaíne, me chamou muito a atenção a tua decisão, né? De primeiro começar com a questão marinha, né? Pelo mar. E o mar, a gente costuma dizer mar, Oceano Atlântico, Oceano Índico, mas na verdade é o mesmo mar. A gente é que deu nomes. É o mesmo mar, é a mesma água que circunda, né, todo o planeta, que circula pelo planeta e que, na verdade, converte as águas dos rios, dos córregos, enfim, né? É a água do planeta, é o planeta água. E aí eu queria te perguntar um pouquinho, você começa com as tartarugas, né, obviamente, começa a entender outras questões na prática, para além daquelas que você estudou, né, as coisas que são práticas da vida, e começa a conhecer os mundos. A Janaína disse o seguinte, eu vou lá para o outro lado do planeta, né, para o outro lado do mundo, mas na verdade começa com o teu mundo interior, né, os teus desejos, e aí os mundos, o mundo aquático, né, o mundo das populações ribeirinhas, o mundo dos pescadores, o mundo de comunidades que vivem dos recursos do mar. Gente, é tantos mundos dentro do mundo. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre as tuas perspectivas. O que, que mudou na Janaíne ao fazer essa imersão, mergulhar literalmente nessas águas, né, e nesses mundos com águas?
Minha conexão, por mais que a gente more longe, né, relativamente longe do mar, eu sempre tive uma conexão gigantesca com o mar e com a água. No geral, né? Eu sempre amei estar na água, sempre amei estar no mar, banho de cachoeira, banho de rio, sempre foi muito próximo. E aí eu acho que veio essa questão de conexão mesmo, de entender mais. Quando eu fiz meu primeiro mergulho autônomo também, eu disse, gente do céu, isso é incrível. As pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam entender o quão rico é isso e o quanto isso influencia pra gente, né? A gente diz que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas o oceano é o pulmão do mundo também, né? Eles são juntos. Eu não gosto de fazer a competição, mas eles estão juntos, é 50% e 50%. Então, se a gente não conhecer, a gente não respeita também. Se a gente não entender que uma garrafa plástica que eu jogo, ou qualquer lixo, qualquer resíduo, qualquer plástico que eu jogo aqui... Olha essa chuvarada toda que deu. A gente viu os rios. Essa água toda tá indo para onde? Tá indo pro mar.
Alguns técnicos, inclusive, falaram que algumas pontes que caíram, elas caíram não só pela força da água, mas pelo lixo, pelos dejetos que tinham ali, que impactaram também, que se não tivesse o dejeto, talvez não tivesse derrubado a ponte, né? Então, olha que importante isso.
Mas com certeza, e a gente tem, né, alguns projetos que mostram, que fazem nas bocas de lobo, nos bueiros, o mar começa aqui, e de fato começa aqui. E aí eu comecei a ter relação com o EcoSurf, que também é uma ONG que trabalha com a questão de conscientização, de limpezas de praia, e tudo isso foi me chocando cada vez mais e foi me dizendo, ok, é nisso que tu tem que trabalhar, é nisso que tu tem que se aprofundar. E realmente, de fato, é isso. Quando eu fui para a Bahia e eu conheci as populações ribeirinhas, conheci a população que trabalhava lá em caravelas, as mulheres de pescadores que estavam buscando fazer um trabalho sustentável, serem independentes, porque a gente ainda tem muito dessa questão da dependência, né? Elas aprendendo a fazer quitutes, elas tendo o projeto delas, tendo o grupo delas, fazendo, usando os valores que as empresas têm para compensação ambiental, para fazer cursos de cozinha entre elas, e elas fazerem projetos incríveis. Eu cheguei lá achando que eu poderia levar alguma coisa minha para elas, mas eu cheguei lá e sentei no chão e pensei, eu tenho muito a aprender, eu tenho muito a entender. E justamente ver essas populações, porque a gente não tem essa relação, a gente não tem essa noção da realidade deles. Como é que é? Ah, porque é muito chocante, né? Mas, porque às vezes os pescadores, hoje em dia já é muito mais difícil, mas comem a tartaruga marinha. Daí tu fica chocada. Nossa, mas como assim? Ainda mais eu, sou vegetariana. Mas porque às vezes eles botam a rede deles no mar e eles não têm nada além de uma tartaruga que eles pegaram na rede. O que eles vão comer? Do que eles vão viver? Então, ao mesmo tempo que tem a questão da proteção, tem a questão de entender a realidade. A gente não pode achar que simplesmente porque essa é a minha realidade, porque eu compro a carne, né? Se eu quiser comer carne, eu compro a carne embaladinha no supermercado, ou o peixe congeladinho que veio de algum lugar. Uhum. A gente tem que perceber qual que é a realidade deles, qual que é a realidade que eles vivem, qual que é o impacto do plástico meu aqui, lá na realidade deles. Porque às vezes as redes ficam presas em plástico, as redes ficam presas em lixo. Uhum. Ou eles pescam muito lixo. Uhum. Então, a gente começa a ouvir e entender realidades de que, tá, mas e aí? O que, que eu tô fazendo aqui que pode impactar lá? A gente não sabe o quanto plástico e quanto resíduo, não só plástico, né? Porque a gente sabe que tem geladeira, tem carro, tem tudo, que esses rios, e com essa força da água que veio agora nesses últimos dias, vai chegar lá no mar. E não só no mar, né? Porque tem os pescadores que também são das partes dos rios.
Água doce, né?
De água doce, então tudo que a gente faz está interligado. Tudo que a gente faz e a gente cria essa distância porque a gente tem que sobreviver aqui. Mas quando a gente começa a se aproximar e ver a realidade dessas outras populações e que elas vivem disso, né? Vivem, isso é o ganha-pão delas, é a realidade, é a economia delas. Aí a gente começa a ver diferente também. Ah, eu não como carne, não como peixe, mas eu respeito que esse é o ganha-pão deles. E eu respeito. Eles têm uma pesca sustentável. A pesca artesanal, ela não é uma pesca predatória. Ela é uma pesca sustentável. Uhum. Então, se a gente pensar, ok, eu quero comer peixe. Que peixe que eu vou comer? Uhum. Eu vou comer o peixe que está embaladinho lá no mercado, que vem de sei lá onde, que às vezes vem de outros países? Ou eu vou comer, então, o peixe de um pescador artesanal? Eu vou saber a origem do peixe que eu estou comendo.
A pesca artesanal, Janine, estaria para a agricultura familiar, se a gente fosse fazer uma breve comparação?
Sim.
Mais ou menos, né?
A gente pode dizer que...
Mais ou menos. 9 meses e 7 países.
Isso.
Meu Deus do céu. Muita decisão, muita coragem. E também foi um jeito de olhar o mundo com os teus próprios olhos, né? Que também isso é muito ecológico. A gente não mais aceitar o que nos dizem, mas ter uma percepção pessoal sobre tudo que nos cerca. Foi um pouco isso que você viveu. Eu sei que você está com uma exposição, né? Que foi lançada agora em agosto, que em fotografias retrata um pouco isso. Mas eu queria te ouvir para além das fotografias, né? Como é que foi primeiro trazer as fotos, fazer a curadoria, separar e relacionar tudo isso que você viveu, né? 9 meses, 7 países, com a questão do meio ambiente, da ecologia e dessa nova Janaíne.
Isso, não tem como voltar a mesma pessoa, né? É sair da zona de conforto todos os dias, porque tu tá em países com cultura diferente, tem que entender qual que é a cultura do país, tem que entender se aquilo ali o teu comportamento é aceitável também, né? Porque tem muitas coisas nesse sentido, até mesmo a não, em países que tu não... Os locais não tomam banho de mar de biquíni, as mulheres, elas tomam banho de mar cobrindo o corpo, mesmo não sendo... que teve países muçulmanos que eu visitei, mesmo não sendo, então tem essas questões culturais. Ah, costuma mostrar as pernas? Não costuma mostrar as pernas? São pequenas coisas, mas que te fazem adentrar na cultura do país, de fato. Porque é fácil ir como turista.
Uhum. O significado de respeito muda, né?
Exatamente. Como é que eu posso fazer para não ser uma intrusa nesse lugar? E também para conhecer melhor a cultura, uhum, do país. Então, é sair da zona de conforto o tempo todo, é entender que se a população não fala inglês do país, não é... Eu não estou lá falando inglês e tendo que as pessoas, elas seriam obrigadas a saber o inglês para se comunicar comigo. Não. Elas sabem a língua delas. Se pessoas de fora vierem para o Brasil, a gente sabe que a maior parte da população não vai saber falar inglês. Então, é respeitar isso também, é respeitar, uhum, que cada um tem sua particularidade, cada população, cada país tem a sua cultura. Uhum. E ok, eu tentava aprender o obrigada, por favor, oi... Mas às vezes é tanta coisa na cabeça que é difícil. Então, não dava para se comunicar em inglês, tenta o tradutor. E isso também é um desafio, né? Tu sair todos os dias de manhã sem saber se tu vai conseguir se comunicar com quem tu tá indo. Mas às vezes não precisa disso também. Tive muitas experiências com crianças, que as crianças não falavam inglês, óbvio. E a gente brincava. Brincava, tomava banho de rio, eu fiz brincadeira com argila num rio, que delas a gente fez, brincou de skincare, brincou de passar argila no rosto e tudo mais, e a gente não sabendo falar uma palavra em comum. Uhum. Então, isso abre a nossa cabeça para as diferenças e como as diferenças também são... Elas nos aproximam, aí elas não nos afastam.
Eu quero muito te perguntar, isso é uma coisa que tem ficado latente, né? A gente sempre, quando olha do inconsciente coletivo para a questão do meio ambiente, a gente sempre pensa assim, planta, floresta, peixe, vida marinha, economia circular, a gente sempre pensa isso. Mas, em suma, Janaína, em suma, se a gente for olhar o que de verdade é ecologia, ecologia é isso que você falou, né? Que é saber se relacionar com todos os seres vivos, inclusive com outras pessoas, que às vezes não tem nada a ver com essa questão. Estão mais eco, mais, né, mais verde, estão numa outra pegada, são pessoas que estão vivas também. E muitas vezes a gente não tem esse bom dia, esse boa tarde, esse com licença, esse fino, entre aspas, né, fino trato, que deveria ser o mínimo, né?
Natural.
Nossa, e ecologia também é isso, né?
Exatamente, é respeitar as diferenças, reconhecer as diferenças e saber que tudo faz parte da mesma coisa. Se a gente não entender que tudo faz parte da mesma coisa, a gente vai continuar achando que o problema da enchente não me atingiu aqui. Uhum. Não é problema meu. Como não é problema teu? E qual que é a tua responsabilidade sobre isso também? Uhum. Então, a gente é tudo. A natureza, a gente é natureza. Uhum. Não é a natureza é uma coisa e o ser humano é outro. O ser humano tem um sério problema de ter se afastado dessa consciência de que a gente é natureza. Uhum. Então... É uma coisa que a gente precisa voltar um pouquinho, botar um pezinho atrás. E mesmo com quem não tenha essa pegada ou não tenha essa bandeira da sustentabilidade, é tentar, mesmo que seja aos pouquinhos, mesmo que seja com poucas coisas, sensibilizar. E é uma das coisas que eu também fiz com as fotografias, porque eu busquei fotografar também, sim, praias lindas, maravilhosas, pôres de sol incríveis. Mas eu também registrei as crianças brincando no meio do lixo. Então... Como é que é essa relação? E aí, a partir do momento que a gente começou uma limpeza de praia nesse lugar, as crianças ajudaram na limpeza de praia. Ou seja, o exemplo arrasta, né? Uhum. O exemplo...
É comum em qualquer lugar do mundo.
Exatamente. É isso. A educação, como educar... Existem inúmeras formas de educar, mas... Se eu mostrar que eu estou recolhendo e é por algum motivo que não pode ficar ali... Opa, eu não vou jogar aqui. Uhum. E às vezes são pequenas atitudes que vão educar, que a criança vai ficar pro resto da vida com aquela uhum. mentalidade.
Isso aí, muda pra sempre, né?
E através da fotografia, então, que a gente falou da questão da exposição, o período que eu estava presente na exposição foi ali no início de agosto, mas as fotografias ainda estão lá, estão na Inova Agência de Viagens. Então, quem quiser também dar uma olhadinha nas fotografias, estão lá. Tem o meu Instagram também, que tem bastante material. Mas a fotografia também é uma forma, muitas pessoas diziam, Jana, eu tô viajando contigo, Jana, tu tem um olhar sensível, porque eu procuro olhar com não olhar, ah, eu vou tirar foto dessa igreja porque essa igreja é... Não, eu vou tirar foto desse templo. Inclusive, na hora que eu fui olhar as fotos da exposição, eu vi, nossa, não tenho nenhuma foto externa de templo na Tailândia, por exemplo. Que é um país que tem muitos, né? A população, uhum, a grande maioria é budista. E então tem templos, e eu visitei muitos, 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 muitos templos. Mas nenhuma das fotografias que eu separei para a exposição era de templo. Porque tem muitas outras coisas que eu gostaria de transmitir. Uhum. Tem a população, uma senhora, tem uma foto que eu gosto muito, que é de uma senhora num vilarejo de plantio de café. E ela tá lá, sentada na simplicidade dela, olhando para as pessoas que estavam ali. A questão da minha experiência que eu tive com os elefantes também lá, que eles têm uma questão muito... Hoje eles já têm uma questão muito consciente de resgate dos elefantes, do trabalho que eles usavam, né, para passear de elefantes, coisa, uhum, assim.
Santuários.
E aí agora
lá,
tem,
né,
os santuários. Uhum. Então, não tem como desconectar. Não tem, uhum, como, ah, eu vou tirar foto. E nem é a minha também, muito, de construções.
Uhum.
Eu acho que as coisas naturais, elas têm um valor, para mim, muito maior, muito mais intenso do que uma construção. Sim, é importante a gente estar aqui dentro de uma construção, é óbvio. Mas o que deu... como que a gente conseguiu construir tudo isso? Vem tudo da terra, né?
Uhum.
A gente está aqui, uma mesa de madeira, o concreto, a areia, tudo vem da natureza. Então, a gente tem que reconhecer isso. E sim, é praticamente impossível a gente excluir, né? Ah, não, ou a questão do plástico, né? O plástico é o vilão. O plástico não é um vilão em si. É a forma com que a gente aprendeu a usar o plástico, uhum, é problemática. Então, sim, a gente precisa do plástico para a bolsa de transfusão de sangue, para os instrumentos médicos, principalmente, né, uhum, que precisam ser de uso único. Mas a gente não precisa de um copo descartável, a gente não precisa de um canudo plástico. Então, o que a gente pode mudar? Então, uhum, tudo isso é uma conexão muito grande, né? A gente está falando aqui de viagem, de fotografia, mas chega no meio ambiente de novo.
Verdade.
Porque é tudo a mesma coisa. E aí eu não consigo mais desconectar. E justamente eu tô buscando, né, o meu caminho, o meu lugar, talvez nessas ações. Eu sei que eu já tive várias experiências, eu já consegui plantar várias sementinhas, e isso me deixa muito feliz. E quanto mais eu puder fazer, eu acho que esse é o momento de fazer isso pra mim. Eu
Bacana.
Senti que é o momento de... Eu preciso... E transmitir justamente, que seja numa viagem. O que, que eu fiz na viagem para ser mais sustentável? Ah, viajei com a minha garrafinha o tempo todo. Buscava sempre repor a minha água, não comprando uma garrafa plástica. Ah, tem uma bombona nesse lugar, tem um litrão grande. Consigo? Tem água filtrada, eu posso tomar água desse lugar? Então, são coisas que eu não consigo mais... E no automático, e não pensar nessas coisas.
Mudou. Consolidou, talvez, né? Consolidou. Jana, a gente tá chegando na reta final, já são 9h50, como voa o tempo, né? Assim como
é
a
verdade.
Vida. Assim como a vida, né? Então, aproveitar. Pra quem quiser ver as fotos, gente, tá lá na Enova, chama-se Enova, não é com I, tá? Enova Viagens. E o perfil da Jana, sugiro que as pessoas deem aquela olhadinha, né? É Jandaína Long Castaldello, com C, né? Castaldello, vai lá, procura, muito fácil. Eu vou colocar aqui também, depois, nessa entrevista, para as pessoas ficarem mais fácil. Jana, eu sei que você fez uma imersão, acabou migrando, está indo agora para uma formação nessa área. São decisões, né? A gente
Isso.
falou no início da entrevista de se conhecer, de se reencontrar, de se reconectar através da natureza, mas também de decisões. O que vem pela frente?
Então, isso tudo me encorajou, né? E é muito disso também. A gente é muito confortável, a gente está na nossa rotina, no que a gente sabe que é certo. Mas esse chamado, para mim, é muito forte. E aí eu tenho a possibilidade de agora estar iniciando um mestrado profissional na área de conservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável. E espero, assim, poder encontrar espaços também em organizações reconhecidas ou não, né? Ou que estejam começando, para que eu possa fazer de uma forma não voluntária. Não que o voluntariado não seja importante, muito pelo contrário, é muito importante. Mas o voluntariado me... Deu a certeza. O voluntariado foi muito importante para mim, porque me deu a certeza de... Eu quero fazer pelo meio ambiente. Eu quero fazer pelo mundo inteiro, né? Não que só
legal,
por mim.
Que legal, demais. A tua formação vai ser aqui em Caxias ou é fora?
Não, é fora. É em São Paulo, na verdade.
Vai e volta.
Isso.
Legal. Boa sorte, viu?
Muito obrigada.
Boa sorte. E a gente vai ouvir falar muito desse nome ainda, né? A gente, as coisas não são por acaso. Certamente a Janaína vai estar em lugares em que a gente vai escutar. Nossa, isso aqui é uma referência. Porque começa assim, é começando, né? Não tem outro jeito.
Dando o primeiro passo.
Dando o primeiro passo. Muito obrigada, viu,
muito
Janaína?
Muito obrigada pela oportunidade.
Você ouviu Janaína Long Castaldello. E no próximo bloco, secretário do Meio Ambiente de Caxias do Sul explica como funciona o serviço de apoio e recolhimento de galhos e árvores durante o ciclone que atingiu as cidades gaúchas nesse início de setembro. Também fala da limpeza na cidade e a ação de plantio para o Dia da Árvore, lembrado no próximo dia 21. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já.